A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal, que é a ADASA, publicou em março uma resolução que regulamenta o uso de águas da chuva, chuveiros, tanques, lavatórios, máquinas de lavar. Bom, mas para nós é o seguinte, essa será que é uma alternativa que pode ser usada? Por exemplo, por mim, eu tenho lá minha casa, eu posso instalar na minha casa? Nós vamos falar sobre este assunto agora. Como é que funciona esse sistema? Quais são os benefícios? Vamos conversar com Johnny Kazuo Shikai, engenheiro ambiental pela Faculdade Oswaldo Cruz, atuante na área de planejamento urbano e desenvolvimento sustentável na consultoria Geobrasilis. Por gentileza, doutor Johnny, prazer falar com o senhor. Eu estou em Brasília, doutor Johnny, e nós temos no Rio de Janeiro, na Rádio 1130 do Rio, a Nacional do Rio de Janeiro, a escritora e jornalista Dáurea Gramático. Em São Paulo, quando nós falamos sobre este assunto, o Anchieta Filho, que é referência do jornalismo em São Paulo, ele falou assim, opa, eu quero fazer a pergunta. Então, vou só dizer que a vez é do Anchieta, depois eu tenho algumas perguntas aqui também no nosso canal do YouTube e no nosso WhatsApp. Anchieta, é com você, mestre.
Doutor Johnny, eu pergunto ao senhor o seguinte, a captação da água de chuva pode trazer uma economia considerável para a residência, mas eu pergunto ao senhor, para que tipo de aplicação pode ser usada a água de chuva? Por exemplo, Boa. Eu acho que não dá para usar para beber, dá para usar para tomar banho, acho que dá para usar para lavar, molhar, regar jardim. Qual a utilização prática da água de chuva?
Perfeito, Anchieta, ótima pergunta. Bom, vamos lá. A captação e o tratamento de água da chuva, ele lida com algumas variáveis que são dificilmente analisadas, né? No caso, os parâmetros de qualidade da água da chuva, que em desconformidade você precisa tratar e tem um tratamento específico, tá? Para determinado uso. Os usos que predominantes aqui no Brasil, né, são usos menos restritos, né? Usos que exigem menos qualidade da água. No caso, lavagem de pavimentação, higienização em geral, vasos sanitários, né, jardinagem. Então, esses são os usos que mais são utilizados porque exigem tratamento menor, né? E não exigem tanta qualidade na água. Não é recomendável o uso para consumo humano, tá? Ou de contato primário. Até porque a água que vem da chuva, ela vai atuar como um filtro da atmosfera, né? Então, os poluentes que estão soltos na atmosfera, vão, parte deles, né, vão para a água da chuva, onde você pretende utilizar. Então, para tratar esses componentes poluentes, né, exige, então, uns estudos específicos e um tratamento específico, o que condiciona muito o uso dele para usos menos restritos, tá?
Doutor Johnny, quanto custa a instalação do equipamento e qual o percentual de redução da conta de água?
Então, como eu falei, o uso dele, ele vai ser direcionado para determinadas atividades, né? Então, quanto mais você usa, vamos supor que você tem uma área muito grande de jardinagem, uma área muito grande de higienização, né? Então, você vai ter uma economia maior nesses casos, tá? Quando você se trata de uma residência onde é apenas uma lavagem de quintal, por vezes de jardinagem, né? A redução no consumo de água, ele vai ser menor. Até porque, para cada tipo de uso, você tem que ter determinada qualidade da água. O custo varia muito. Como eu falei, para cada tipo de uso, para cada tipo de qualidade da água, você tem um tratamento específico e esses tratamentos variam os custos, tá? Em geral, o sistema de tratamento e captação de águas pluviais, ele é bem simples e barato, tá? Eu não tenho aqui uma ordem de grandeza para te falar nesse momento. Mas, assim, basicamente é uma rede coletora, PVC, né, canaletas, de preferência, a área que você vai captar essa água tem que ser uma área livre de riscos de contaminação, né? E, assim, a variação do custo você vai ter muito em função disso, tá? Do tipo de tratamento e da quantidade que você vai armazenar, principalmente, porque o lugar que você vai armazenar água, ele ocupa uma área muito grande, costuma ser uma cisterna subterrânea, tá? E a escavação dessa cisterna costuma ser o item mais caro, tá? Então, se você tiver uma área adequada para essa cisterna, já conhecer o uso que você vai dar para essas águas, é uma linha que você deve seguir para orçar o seu sistema, o que diferencia também no custo. Não só o local, aonde você vai querer implantar esse sistema, mas também a pluviosidade, né? Em regiões onde você tem uma chuva mais frequente, mais intensa, você vai precisar de um sistema de armazenamento maior, tá? Diferente de uma região onde tem uma situação de escassez hídrica também. O que acontece? Vamos supor que você está numa área onde em determinados meses do ano você tem uma escassez muito grande de chuvas, né? Você vai precisar de um sistema de armazenamento muito maior para conseguir utilizar durante esse tempo de escassez, né? Então, assim, o custo, eu não consigo te falar agora. Ele varia muito de projeto para projeto, tá? Mas, em geral, ele é barato. O que tem de benefício, assim, em contrapartida, são, assim, benefícios diretos e indiretos que eu posso aí estar explicando mais para frente.
Obrigado, Dr. John.
Vamos ao Rio de Janeiro agora. Nós estamos conversando com John Kazuo Shikai, que é engenheiro ambiental, participando conosco, falando dessa questão da captação de águas pluviais. Dáurea Gramático.
Baseado nessas perguntas aí que o Anchieta Filho, sobre a construção de uma fonte de captação da água da chuva e tal, eu queria saber, vamos supor que nós captamos a água da chuva. Tem lá um reservatório bom lá no meu quintal, lá, sei lá, no meu jardim. Como é que eu posso usar essa água? Para lavar a louça? Não tem alguma contaminação nessa água da chuva? Porque ela vai cair no telhado, provavelmente vai pegando sujeira ali do caminho do telhado, ou mesmo as gotas que caem direto do céu. Não tem uma certa contaminação química, porque essa água evaporou de locais onde há agrotóxico e há toxicidade. Será que não, professor Jorge?
Perfeito. O que acontece? O uso, ele é recomendado para usos menos restritos, tá? Usos que envolvem um contato primário, um contato com a água, direto com a pele ou uma provável ingestão, não é recomendado, porque as variáveis que tem da água da chuva, as concentrações de poluentes da água da chuva são muito diversas, tá? Então, basicamente, o que a gente vê hoje são sistemas de tratamento simples. Envolve uma retenção de sólidos, um gradeamento, né? Algum tratamento com carvão ativado, com filtros. Existem já sistemas prontos, né? Pré-moldados, que você vai lá na empresa e você adquire esse sistema pronto. Mas também nada impede de você construir um, tá? De acordo com o seu uso. Eu ressalto isso porque isso vai também dar uma economia muito grande no seu sistema na hora de implantar ele, e também vai possibilitar o seu uso assim tranquilo, sem qualquer problema de contaminação, de toxicidade, que nem você comentou. Em geral, é melhor optar por um uso menos restrito, tá? Eu recomendo dessa forma. Só acrescentar, aquela parte da primeira leva de chuva é muito importante no sistema de tratamento, tá? É recomendável, existe normas técnicas da BNT, né? Que o primeiro milímetro por metro quadrado seja descartado, justamente para eliminar esses poluentes, tá? Milímetro em área rural e 2 milímetros em área urbana, por questões de da área urbana ter uma concentração de poluentes atmosféricos muito maior.
Entendi. Muito obrigada, professor.
E tem também, mesmo na área rural, tem a caca do pássaro, né? Que você vai lá, de vez em quando ele deixa lá uma coisinha em cima do telhado.
Exatamente.
De uma forma assim, bem sucinta, como fazer um tratamento, uma captação como essa? É só pegar e botar um cano assim na beira da telha, é isso?
Não. O ideal para ter um sistema de tratamento é você calcular. Então você dimensiona o seu sistema de tratamento conforme o seu uso e conforme a pluviosidade e a precipitação da sua região, tá? Então, você pegando a precipitação, uma área de drenagem, vamos supor um telhado de 100 metros quadrados, quanto de volume vai gerar nessa área, né, a partir de uma precipitação média mensal?
Facilita meu lado, eu não faço ideia. Eu só quero saber o seguinte, botando um cano na beira da telha, dá?
Dá sim.
Isso. Depois eu jogo ela num tanque lá e eu me viro.
Dá, mas que nem, quando você projeta um sistema, né, de tratamento, é importante você ter o volume, a vazão dessa água que você está captando, tá? Por isso que é importante você ter isso pré-dimensionado antes de começar a implantar.
Aqui nós temos uma pergunta, ele mora lá na Chapada Diamantina, é agricultor. Ele fala assim, pergunta aí se a água da chuva vem poluída por causa da poluição do ar. Quando a gente apara em um agrônomo, passou essa informação, queria saber se é verdade. É verdade? O agrônomo disse que a água vem poluída por causa do ar, é verdade?
Depende, né? Que nem o regime das movimentações de massas atmosféricas, ela é muito variável. Que nem você, se você tiver uma área próxima a uma área urbana, uma área industrial, você vai ter mais poluentes. É provável que você tenha mais poluentes do que numa área isolada, rural, tá? Com certeza vai ter alguma concentração ou outra de poluente que vai precisar ser tratada dependendo do uso, tá?
Tá certo. Ok. Eu quero agradecer pela participação ao engenheiro ambiental pela Faculdade Oswaldo Cruz, atuante na área urbana e desenvolvimento sustentável na consultoria GeoBrasilis, Johnny Kazu Shikai. Muito obrigado, Johnny.
Eu que agradeço. Um abraço.